ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo, um programa editado e apresentado por Filipe de Sousa. É um programa da Cultura Online Brasil, transmitido simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e para o site do jornal Gazeta Valparaibana. Boa noite a todos vocês, ouvintes, e mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando realmente que esta nova etapa de suas vidas, essa etapa nova que chega, ela chegue recheada de muita saúde e sobretudo de novas oportunidades para que vocês possam então concretizar todos os vossos sonhos. Parabéns a todos vocês. Ouvintes, no programa de hoje nós iremos abordar a função da ética na sociedade contemporânea e ainda questionaremos se é possível existir moralidade sem ética. Caro ouvinte, infelizmente, né, as promessas da modernidade e de evolução social, elas fracassaram, ou então simplesmente se exauriram. Porque o refúgio humano ele se alastra vertiginosamente no planeta e não há como apenas ignorar, né, e seguir o roteiro da individualidade. Há outras possibilidades de convivência e que não estão impressas em códigos ou mandamentos, porque afinal não há um rol enumerativo e seguro, né, a alencar os deveres. Então, com o iluminismo se esperava que prevalecesse a tolerância, o humanismo e o respeito à natureza, e se afirmaria o direito à liberdade e à igualdade entre os homens. Acreditava-se piamente no progresso contínuo em benefício da humanidade, isso graças ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então o iluminismo correspondeu a uma ideologia que fora desenvolvida e incorporada pela burguesia na Europa, isso a partir de lutas revolucionárias, lutas essas declaradas no final do século XVIII, né, cujos temas gravitaram em torno da liberdade, do progresso e da humanidade. E este movimento, caro ouvinte, ele visava corrigir, né, as desigualdades da sociedade humana e garantir os direitos considerados, né, naturais do indivíduo, como sendo a liberdade e a livre posse de bens. E essas teses políticas do iluminismo, elas fracassaram desde a Revolução Inglesa de 1640, a Revolução Norte-Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789, o que acabou abrindo um caminho para a ideologia marxista em todo o mundo. Que uma ideologia essa que se propunha a dar fim à exploração do homem pelo homem, com a redução de desigualdades económicas entre as classes sociais e no futuro então conseguir uma completa abolição. Enfim, fracassaram porque acabaram não cumprindo as suas promessas históricas de se conquistar a felicidade humana. Fracassaram os ideais iluministas, mas também fracassaram os ideais marxistas. Porque a modernidade, ela, por sua vez, ela nasceu com a Revolução Industrial, né, significando um grande esforço intelectual dos iluministas para desenvolver a ciência e a razão, né, e descobrir as leis universais para que elas possam ser postas a serviço da humanidade. Com a Revolução Industrial, a ciência e a tecnologia, elas acabaram adquirindo uma relevância fundamental para o progresso humano, e isso mediante as sucessivas e também contínuas inovações tecnológicas. A modernidade, geralmente associada à segunda revolução industrial, que acabou ocorrendo na segunda metade do século XIX e representando o conjunto de transformações socioeconómicas que se iniciaram lá por volta de 1870, isso com a industrialização da França, também da Alemanha, da Itália, dos Estados Unidos e do Japão, revoluções estas caracterizadas especialmente pelo desenvolvimento de novas fontes de energia, como sendo a eletricidade e o petróleo, e também pela substituição do ferro pelo aço, além do surgimento de novas máquinas e ferramentas e de novos produtos químicos, como por exemplo o plástico. Por sua vez, caro ouvinte, a pós-modernidade ela está relacionada mais propriamente com a terceira revolução industrial, que corresponde ao conjunto de transformações socioeconómicas iniciadas a partir da segunda metade do século XX, e isso com o surgimento de complexos industriais e empresas multinacionais, o desenvolvimento da indústria química e eletrónica e também os avanços de automação da informação, da engenharia genética e a respectiva incorporação, né, ao processo produtivo. Por sua vez, passou a depender cada vez mais de alta tecnologia e de mão de obra cada vez mais especializada. Então, caro ouvinte, a razão preconizada pelo iluminismo, fora esta então substituída nessa época pela razão do capitalismo do mercado, né, que ao exercer o seu controle sobre as forças da natureza, acabou estendendo a sua dominação também sobre os seres humanos. E aí o capitalismo de mercado acabou se tornando a referência privilegiada dessa modalidade de controle sobre a natureza e sobre os seres humanos. Enfim, a verdade é que a complexidade e a diversidade das relações humanas, elas não podem realmente ser contidas em regras. Porque as regras e os comandos normativos, eles não conseguem mais abarcar toda a filosofia moderna do dever-se. Então, caro ouvinte, o aparente vazio de valores que é nítido, particularmente na passagem da modernidade para a pós-modernidade, e que se apresenta por causa do adiamento contínuo das consequências produzidas pelas ações de todos para com todos, acaba se tornando muito real. Então, adia-se aqui continuamente o futuro, né? Postergando seus efeitos e tornando-se cada vez mais árdua a tarefa de compreender o ser humano em sua profunda complexidade cotidiana. Com isso, as promessas da Idade Moderna, elas se eternizaram. Nós vivemos delegando as responsabilidades de nossas escolhas morais para expertos da ética, a fim de que sejam determinados para cada homem e cada mulher quais são os fenómenos bons e maus, né? Bem como promover a avaliação estratégica de como realizar a escolha correta e adequada. Onde aqui, caros ouvintes, não há garantia de se manter uma convivência infalível. E Zygmunt Bauman ele esclareceu sobre as distinções entre a era da ética típica da modernidade e a era da moral, né? Era da moral peculiar, né, lá no pós-modernidade. Então há de se entender mais sobre outras perspectivas de convivência humana que não são tão novas e nem inéditas, né, mas que se precisa de caráter pedagógico, né, para que a gente possa rememorar aqueles que não sabem se diante do abismo se atiram para um caminho sem volta ou, ao observar a sua profundidade, procura refletir então sobre o significado do que é ser junto com o outro, né? E finalmente descobrir então a sua humanidade. Porque, caro ouvinte, a ética e a moral da pós-modernidade, ela se desvela na responsabilidade moral e incondicional na qual cada pessoa exerce por meio de suas atitudes o estar junto com o outro, isso na vida cotidiana. A ética ela está para a filosofia, enquanto que a moral está para a religiosidade. Então, mesmo a ética menor, também chamada de etiqueta, existe ela para promover a melhor convivência de diferentes pessoas que habitam o mesmo contexto, o mesmo espaço. Então, a ética, na dicção do Bauman, ela não consegue acabar tornando efetivo, né, o seu projeto racional de tudo prever e de tudo prescrever. A respectiva ética em sua função foi o transformar o pecado lá da Idade Medieval na culpa esculpida pela razão lógica e procurar então aí espiá-la. Assim, a promessa de vida livre do pecado, doravante eu poder, como vou renomeá-la, de culpa, né, traduziu-se apenas num projeto de refazer o mundo, isso à medida das necessidades e também das capacidades humanas, tudo de acordo com o modo racional. Então, os mandamentos éticos, né, conduzem à autoridade necessária para que a gente possa impor o que deve ser feito de um modo igual e para todos. Então, a ética da modernidade é um projeto universalizável, né, e que pode ser capaz até de enunciar quais as condutas são possíveis ou não dentro de um grupo, né, isso a fim de manter a sua coesão e também de promover a convivência. A ética moderna já é uma categoria que, num esforço, acaba procurando antever, né, e prescrever, e com o maior grau de certeza possível, né, a ocorrência de certos fenómenos, e acaba procurando diminuir, ou até eu diria eliminar, né, os conflitos, buscando as alternativas de resolução e também a superação dessas dificuldades. Procura-se então atender aqui ao adágio, né? Na medida em que surge a dificuldade, ter-se-á apenas uma resposta para a sua solução. E essa tal resposta, ela precisa ser enunciada, senão imposta pela autoridade ética e guiada pela razão lógica. Então, a ética proposta pela modernidade, ela elabora cada base a partir daquilo que as suas autoridades prescrevem como verdades, e o poder desses espíritos funciona como legislativo, né, e judiciário ao mesmo tempo. Então, e as condutas humanas, elas acabarão sendo julgadas aptas ou não, né, conforme a previsão dessa norma ética. Crê-se também que os especialistas são capazes de tornar universais as condutas éticas, isso porque eles dispõem do conhecimento no qual a pessoa comum não tem. Então, o que o homem da vida do cotidiano não tem capacidade intelectual para orientar suas próprias ações, não é verdade? Então, aqui se conhece o bom para disseminar o bem. Então, tal depreciação dos deuses olímpicos sobre a incapacidade das pessoas em escolherem o razoável para as suas vidas tem significado qual seja, né, a de que os seus juízos éticos não sejam fundamentados, em outras palavras, não sejam racionalmente demonstráveis, eu diria até que quantificáveis ou então mensuráveis. Mas a ausência da razão lógica, a fim de tornar tudo sólido, oficial e obrigatória uma conduta para todos, acaba implicando na necessidade de pessoas especialistas para iluminar as mentes e também as direcionar a algo de bom ou de mal, né? Então, por esse motivo, conclama-se os espíritos: salvem-nos da angústia e ambivalência de nossas decisões pessoais. Apontem-nos o que é bom a partir da tábula rasa de nossas obrigações. Então, dessa forma, caro ouvinte, a importância ética dos leigos e a autoridade ética dos espíritos se explicam e se justificam mutuamente. E o postulado de uma ética devidamente fundamentada até acaba por suportá-las. Eu lembro que o pretenso abandono sobre a escolha das nossas decisões e também o delegar, né, dessa tarefa para as agências superindividuais ou gestos éticos já produziu desastres históricos, tais como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Então, quando se procedimentalizou racionalmente a indiferença, taxando como normal ou irracional, não damos espaço para a reflexão pessoal sobre o que se mostrava ou se possa mostrar como razoável. E essa ação, que nos foi quitada, pertencia tão somente aos espíritos, né? Então a deficiência, ou a eficiência, me desculpem, a precisão das normas racionais e a especificação de seus papéis, já Bauman rememorou, dizendo que permitiu que a violência ela fosse autorizada e as vítimas desumanizadas, especialmente por definições e doutrinas ideológicas. Eis então aqui a negação de autoridade à consciência moral. Eu lembro aqui o comportamento de Ohnerloff na descrição do Bauman. E diz ele que, quando instado a explicar no julgamento de Nuremberg porque é que não renunciou ao comando cujas ações ele pessoalmente desaprovava, Ohlendorf invocou precisamente este senso de responsabilidade, pois se expusesse as suas ações de uma unidade para se ver livre de obrigações que garantiu, o indignavam, estaria deixando seus homens fossem erroneamente acusados. É lógico e óbvio que Ohlendorf, ele esperava que a mesma responsabilidade paternalística em relação aos seus homens seria praticada por seus superiores para com ele, e isso o eximia da preocupação com a avaliação moral de suas ações, que poderia com segurança deixar o cargo dos que comandavam. Então eis aqui o paradoxo ressaltado por Bauman. Não existe necessidade de orientar o nosso modo de agir conforme os padrões determinados, porque afinal os códigos de ética nem sempre são lembrados. E não sempre são lembrados porque a maioria se comporta e decide seguindo o hábito e a rotina, desde que nenhuma pessoa dificulte ou impeça de se fazer o usual. E os especialistas em ética trazem sempre argumentos coerentes e fundamentados racionalmente, além de garantias infalíveis, Isso tudo a fim de preservarem o seu status dentro dessa tal dinâmica social. Mas eu aqui ainda questiono. Será que esses peritos realmente entendem de modo adequado a ética? E se a ausência dos experts se traduzisse na incapacidade nossa em descobrir como devemos nos comportar perante o outro? E quando finalmente nos definimos como pessoas verdadeiramente morais e decentes? Então, a resposta ao questionamento da Bauman, quando não observada pela nossa responsabilidade, ela pode seguir a própria sugestão do filósofo, de que, cedo ou tarde, nós começaremos a procurar intensamente em nossa vontade uma orientação confiável de pessoas do saber. Então, se deixarmos de confiar em nosso julgamento, nós iremos se tornar sensíveis ao medo de estarmos errados. Nós receamos o pecado, nós receamos a culpa, a vergonha, mas sentimos a necessidade da mão útil do perito para nos trazer o conforto da segurança. Então, caro ouvinte, aqui se trata de um medo que amplia a dependência de especialização. A necessidade de uma especialização ética, ela se torna auto-evidente e, sobretudo, auto-reproduzida. Então, o facto de ser auto-reproduzida acaba revelando uma preocupação aguda. E essa preocupação ela aparece quando se delega a decisão de nossas escolhas a um perito em ética. Isso por não se saber lidar com a ambivalência, incerteza ou dúvida desse tipo de ação da autoridade na qual está mais capacitada a decidir o destino de um homem comum. Então, para Zygmunt Bauman, a ética pós-moderna ela é aquela que abandonou a ilusão da universalidade para leis morais e que assume que é a competência moral de seus membros que torna possível a existência contínua e o bem-estar da sociedade. Também, segundo Bauman, eu repito aqui, eu quero que vocês frisem, o bem-estar da sociedade. Então, segundo Bauman, também, os sujeitos capazes de decisões próprias, sem serem coagidos por um sistema de normas elaboradas por legisladores que contam com a força para fazê-los cumprir, são sujeitos que desenvolvem o senso de responsabilidade necessário para lidar com situações que exigem consenso. Então, eis aqui o início da erosão nas relações humanas e a produção em massa da indiferença na qual se instaura o tal chamado cenário normal da vida cotidiana. que não é nada normal. Então, a ética da Idade Moderna, ela trouxe novos modos de criar a ordem, de criar a segurança, diante de um passado expectante. Identifica-se a ansiedade de se libertar dos grilhões impostos pelo Deus ditado pelo cristianismo, isso a partir da razão, e que trazia a garantia sólida de um futuro promissor. Então a nova arquitetura ética, ela prescreve novos modelos de atuação, onde o dever-se se torna mais auto-evidente, mas sem as bases que possam ser demonstráveis, bases que possam ser calculáveis, bases que possam ser previstas. Enfim, caro ouvinte, a ética seria tão somente mais uma opinião pessoal, né, na qual a sua autoridade seria destronada pela objetividade e pela universalidade. Então surge aqui um outro questionamento até mais incômodo, porque se falar em ética e moral, nós temos que ir nos incômodos, né? E porque é possível que a ética seja sempre fundamentada na razão? Esse é um questionamento. E mais, em caso positivo, e sob esse argumento dessa ética fundamentada na razão, a moral, ela poderia ser explicada a partir desses critérios capazes de controlar ou tão ao menos conter o mal e disseminar o bem. Então, se nós examinarmos o núcleo dos fenómenos éticos, a moral ela se revela ser o mais caótico meio. Porque, metaforicamente, será que não seria mais aquela luz branca irradiada pela beleza de sua estrutura lógica? Porque nós vivemos realmente numa cegueira moral. E aí vivemos quando utilizamos o conceito de insensibilidade moral para denotar algum tipo de comportamento empedernido, um comportamento que eu diria desumano, implacável, ou apenas então uma postura imperturbável e indiferente, posturas essas assumida e manifestada em relação aos problemas e atribulações de outras pessoas, sendo o tipo de postura que se exemplifica no gesto, por exemplo, do Pôncio Pilatos, ao lavar as mãos diante do destino de Cristo. Aliás, nós cogitamos em insensibilidade como metáfora. A sua localização básica, ela fica na esfera dos fenómenos anatômicos e fisiológicos, dos quais é extraído o seu significado fundamental. Significado fundamental que é a disfunção de alguns órgãos dos sentidos, seja essa disfunção óptica, auditiva, olfativa ou táctil, e resultando então na incapacidade de perceber estímulos que, em condições normais, né, evocariam imagens, sons ou outras impressões. Então, a não percepção dos primeiros sinais de que algo pode dar ou até já está dando errado com a nossa capacidade de conviver e também com a convivência com a comunidade humana, e que se nada for feito as coisas poderão piorar, significa que o perigo saiu da nossa vista e tem sido subestimado por tempo suficiente para desabilitar as interações humanas como fatores potenciais de autodefesa comunal, tornando-as superficiais, tornando-as frágeis e, sobretudo, disparse. Então, com a dor moral sufocada antes de se tornar insuportável e preocupante, a rede de vínculos humanos, composta de fios morais, acaba se tornando cada vez mais débil, cada vez mais frágil, vindo mesmo até a se esgaçar. Então, com cidadãos treinados a buscar a salvação de seus contratempos e a solução de seus problemas nos mercados de consumo, a política pode ou então é estimulada ou então pressionada e, em uma última instância, coagida e interpelar os seus súditos como cidadãos e a redefinir em primeiro lugar o ardor consumista como virtude cívica e a atividade de consumo como sendo a realização da principal tarefa de um cidadão. E então aqui a principal condição ética da modernidade é o facto de que tudo se explicava, tudo era previsto, tudo era antevisto, tudo era controlado, tudo foi previsto, tudo se explicou, tudo se foi antevisto e controlado. Então, tal modo acabou promovendo a homogeneização de condutas humanas, condutas que se tornaram universais e, sobretudo, descontextualizadas do tempo, descontextualizadas do espaço e da cultura. E essa ética, ela se destina a salvar todos os seus medos e angústias, e também criar novos medos, né, os quais todos se tornam, ou irão se tornar, seus réféns. Então, a fundamentação racional da ética acaba representando um terreno ambivalente, um terreno posto que tenha base caótica, né, não sendo explicado ou contida. E ser caótico é estar desprovido de estrutura. E pensando a estrutura como uma distribuição assimétrica de probabilidades, ou seja, uma não aleatoriedade dos eventos. Porque o caos é o que há de mais aterrador para as promessas assinadas pela rotina do estabelecido. A sociedade é uma fuga do medo, mas também é solo fértil desse medo, e dele se alimenta, porque é do medo a garra com que a ética nos detém e extrai a sua força. Então, caros ouvintes, conforme Bauman nos instigou, há uma outra indicação aqui a ser feita. Por que é que eu devo ser moral? E daí surgem outras questões. Por exemplo, o que me torna responsável pelo outro? Então, esses questionamentos, eles são cada vez mais atormentadores. E são mais atormentadores por conta da liquefação da ética e a liquefação do mundo. Porque os líquidos, diferentemente dos sólidos, eles não mantêm a sua forma com facilidade. Os fluidos, por assim dizer, eles não fixam o espaço nem perdem o tempo. Enquanto que os sólidos, eles têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo. Eles resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam até irrelevante. Já os fluidos não se atêm muito a qualquer forma. Estão constantemente prontos e até propensos a mudar a sua forma. E assim, para Bauman, o que conta é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar. Espaço que, afinal, preenchem apenas por um momento. Então, em certo sentido, caro ouvinte, os sólidos suprimem o tempo, mas já os líquidos, ao contrário, o tempo é o que importa. Então, ao descrever os sólidos, nós podemos ignorar inteiramente o tempo. Ao descrever os fluidos, nós temos que deixar o tempo de fora, mas aí já é um erro, porque a liquefação da modernidade, ela se transforma no período histórico, também chamado de pós-modernidade. A modernidade, ela demonstrava as promessas estáveis, sólidas e que se tornaram líquidas. Havia ali um projeto de vida elaborado, um projeto elaborado pela razão instrumental que, aos poucos, né, foi se saturando e passou a demandar por outras viabilidades de conveniência. E a Reichenmayer, ele rememora os efeitos produtivos, ou produzidos, quero dizer, pela expressão lógica instrumental. Pois essa redução da razão a um mero instrumento afeta finalmente até mesmo o seu caráter como instrumento. Porque o espírito atifiso filosófico, que é inseparável do conceito subjetivo da razão e que na Europa acabou até culminando a perseguição totalitária aos intelectuais e fossem ou não seus precursores, é sintomático, caro ouvinte, da degradação da razão. Então, os críticos tradicionais e conservadores, eu acho que eles acabam cometendo um erro fundamental quando eles atacam a civilização moderna, e atacam sem atacarem ao mesmo tempo o embrutecimento, que é apenas um outro aspecto desse mesmo processo. Porque o intelecto humano, ele não tem origens biológicas e sociais. Não é uma entidade absoluta, isolada e independente. O intelecto humano, ele foi declarado ser assim apenas como resultado da divisão social do trabalho, e isso a fim de justificar essa última base da constituição natural do homem. Lembremos que Bauman, com acerto, ele até chamou a ética na pós-modernidade como a era da moral. Então, esse fundamento nuclear dos fenômenos éticos, ele não consegue ser exaurido dentro das normas precisas, das normas calculáveis. Porque a moral para Bauman não pode ser demonstrada tão pouco logicamente deduzida. Porque moral é categoria contingente, é uma categoria ambivalente e incontível. Porque é a única autoridade capaz de orientar os seres humanos para a compreensão de si mesmos, pois acaba fluindo na incerteza do desejo. E Bauman até advertiu que, se não houver essa força e essa autoridade, os seres humanos eles estarão abandonados ao seu próprio juízo e à sua própria vontade. E estes, como os filósofos argumentam, e os pregadores tentam fazer com que as pessoas entendam, e podem dar à luz apenas o pecado e o mal. Então, como os teólogos nos explicam de uma forma convincente, não se pode confiar neles para produzir com comportamento correto ou então fazer passar um julgamento correto. Não pode haver algo como uma moral eticamente infundada e uma moralidade aprofundada, isto é, gritante e deploravelmente algo infundado do ponto de vista ético. Então, de uma coisa nós podemos ter a certeza, caro ouvinte, não importa quanta moralidade haja ou possa haver numa sociedade que tenha reconhecido estar sem chão, sem propósito e diante do abismo atravessado apenas por uma frágil prancha feita por convenções, ela pode apenas ser o quê? Ser uma moral eticamente infundada. Como tal, a cara ouvinte, é e continuará a ser incontrolável, a ser imprevisível. Porque ela se constrói da mesma maneira como pode-se demonstrar e se reconstruir de uma forma no curso da sociabilidade. Então, eis aqui um novo confronto moral, né, esse tal versus sociabilidade, né? Porque a moral ela pode ser observada a partir de dois critérios, como, por exemplo, a sua ambivalência e a sua responsabilidade e proximidade. Assim, caro ouvinte, essa categoria ela se torna um fundamento não fundado, né, na qual se constata a ausência de qualquer argumento primordial anterior à moral. Questiona-se que, antes da moral, ela aparecer, o ser, sob o ângulo da ontologia, não é possível reduzir a existência alheia ao self moral pela descrição indiferente e vazia do ser. Porque numa moralidade que vem antes do o ser existir, não há nada para justificar minha responsabilidade, e ainda menos para determinar que eu sou responsável e que a responsabilidade é minha. A determinação e justificação são traços do ser ontológico, o único ser que há, afinal. E o ouvinte razoável estará certo ao apontar que, antes do ser, não existe nada, e mesmo se existisse, não saberíamos nada sobre ele de alguma forma, não da forma como sabemos sobre factos, porque não existe nenhum outro lugar para a moralidade senão antes do ser. Então, no momento em que o outro surge diante do eu, não existem os fundamentos ou justificativas razoáveis que possam explicar a minha obrigação de cuidado com o outro. Porque é na relação com o desconhecido, no ser junto com o outro, né, no qual se desvela a minha humanidade. Então, o caminho da ambivalência designada, a cartografia da minha responsabilidade, e acaba até nos exaurindo numa lista finita de obrigações. Porque a ambivalência, ela retrata o caráter fragmentário da vida. Porque é a incerteza produzida pelas nossas percepções sobre o que é ou o que venha a ser razoável ou irrazoável. Então, essas consequências não antecipadas acabam nos mostrando que a necessária ponderação na qual precisa ser realizada a fim de compreendermos o trânsito entre os aspectos dicotômicos da vida. Porque a ambivalência ela denota a ausência de uma resposta pronta, de uma resposta infalível, para que nossas angústias e para que nossos tormentos sejam eliminados, né, e se retome ao afago e à segurança dos enunciados éticos, enunciados esses propostos pelos códigos ou pelos seus especialistas. Então, o caminho a ser percorrido para se desenhar a moral, realmente, caro ouvinte, é tortuoso. Não existem atalhos, atalhos que possibilitem um rápido percurso. Fechar os olhos e se tornar indiferente diante da vida, realmente também não é uma opção adequada. Porque a era do mal, no pensamento de Bauman, ela não pode ser descrita pelo modelo Marilyn Monroe, no qual o desapego às consequências de nossas ações perpetua um futuro dionísico, descompromissado, um futuro irresponsável. Então, refletindo sobre a imagem de Peter Parker, o Homem-Aranha, onde se identificam a manutenção, a maturação, a motivação, a angústia e a dificuldade de se tornar uma pessoa moral a cada escolha feita. Então, esse é o início da caminhada perene e dúbia de se tornar responsável. O segundo aspecto sobre a moral, conforme os argumentos de Bauman, é a responsabilidade. E essa responsabilidade, essa que eu já citei anteriormente, revela a necessidade de se responsabilizar a moral e tirá-la da couraça rígida posta pelos códigos de ética. Isto é, trazê-la ao início do caminho ético e não promover apenas a sua finalidade. O que aqui se faz ganhar, então, nítidos contornos utilitaristas. Então, não existe responsabilidade sem alteridade. Porque é na relação com essa incerteza chamada outro, no qual se tece a compreensão sobre o ser moral. O silêncio realmente do outro, ele acaba se tornando insuportável. Será necessário, então, provocar a sua presença, a fim de sua voz se tornar audível, mas nem sempre esse fenómeno é possível. O outro pode optar por não se manifestar, e nesse não fazer, precisa-se encontrar o sentido infinito no qual destrona o império do eu. O outro é o horizonte moral, no qual se persegue, mas que a cada passo se afasta. Então, esse é o fundamento do eu moral. Um eu sempre perseguido pela suspeição de que ele não é suficientemente moral. E fora do contexto social, não há moral. Então o sedimento da responsabilidade pela alteridade, ele surge com a proximidade. E já Bauman também elucidou com clareza solar sobre isso. Abro aspas. A proximidade está satisfeita com o ser que ela é. Proximidade. E está disposta a permanecer como tal, estado de permanente atenção, bem ao que vier. Responsabilidade nunca completa, nunca exaurida, nunca passada. Esperar pelo outro para que exerça o seu direito de comandar, direito que nenhum comando já dado e obedecido pode diminuir. Fecho aspas. Então, caros ouvintes, a proximidade revela a minha responsabilidade incondicional através de estar junto com o outro. Então há de se separar o desvelar do outro até que a sua voz seja audível e que sua mensagem seja compreensível. Mas essa espera há de ser mediada conforme os parâmetros humanos. Então eis a aporia da proximidade. O outro ele se aproxima e se distancia ao mesmo tempo. A moral na perspectiva da responsabilidade e proximidade acaba produzindo intensas antíteses, tais como o amor e o ódio, o cuidado e a indiferença, entre outras. Então, essa é a ambivalência, o conflito humano e original, e que se tenta todos os dias delegá-la ou eliminá-la para que os especialistas em ética digam a todos o que é bom ou o que é mau. Então, conforme enunciou Bauman, ser moral é legitimar novamente as emoções, a responsabilidade e saber transitar com certa seriedade no pantanoso caminho de escolhas que revelam, com maior ou menor grau, o nosso ir e vir entre a pluralidade de infinitos, escolhas que se manifestam nas relações humanas momentâneas e finitas. Enfim, trata-se de uma mistura paradoxal entre a apreensão e a esperança. Então, ser moral não significa ser bom ou mau, mas significa sim lidar com as consequências produzidas pelas nossas ações diante do junto com o outro. Lembre-se disso, junto com o outro. Então, ser moral significa tender a fazer certas escolhas sob condições de aguda e dolorosa incerteza. Então, eis o desafio da pós-modernidade, na qual precisa ser insistente, fundar uma condição moral de vida na qual cada pessoa se torna de modo incondicional responsável pelo outro. Trata-se de uma moralidade sem a presença de códigos de ética. Trata-se de uma moralidade sem a presença de códigos de ética. A presença do outro impõe a vontade do eu ilimitado. Jamais cessa o caminhar do ser humano para se tornar mais mortal. Então, a condição de contínuo aperfeiçoamento moral é perene e possui duas fases, caro amigo. Ela guarda em si a salvação ou guarda em si a maldição de todos. E Bauman ainda questionou: qual dessas imagens se tornará a mais duradoura? De verdade, a resposta depende de nossas escolhas morais, de todos com todos. E mais uma vez se coloca: mas por que é que eu devo ser moral? Agora aqui, a porca torce o rabo, né? A resposta é complexa. A moral, ela não se justifica, mas existe num momento em que há a pessoa. Porque na relação com o outro, desvenda-se a minha responsabilidade incondicional. Aqui se descobre um íntimo significado de humanidade. E esse é o fundamento que realmente precisa aparecer desde o início de uma elaboração ética que não se exaure em mandamentos, mas se desenvolve nas incertezas morais, incertezas consolidadas pela responsabilidade e também pela proximidade entre cada horizonte infinito manifestado no terreno da nossa existência. Mas o cenário contemporâneo mundial acaba revelando descrença frente ao ser humano. Não existem mais esperanças capazes de animar as utopias do devir. A escolha das minhas decisões passa a ser incerta e também não pode ser controlada. Mas eu questiono: será mesmo possível determinar com precisão o que é bom e o que é mau? Porque toda a escolha no qual se direciona para o bom trará bons resultados. Ser moral significa ser bom? Como é possível ser moral? Como se diferencia a ética da moral? E as perguntas vão por aí, elas não cessam, né? E segundo o cenário contemporâneo, precisa-se de especialistas nesta vertente de conhecimento humano, e não os há. E a modernidade inaugurou, então, a era da ética. Porque a pluralidade de condutas, a mescla de interesses, a ambivalência da vida de todos os dias, essas características elas não fazem parte do projeto civilizador desenhado pelo período histórico. Porque precisa-se intensamente da história para garantir a infalibilidade do futuro guiado pela razão. Imortaliza-se o futuro como condição de se antever os efeitos benéficos criados pelo mundo racional nesse momento que vivemos. Então, o controle do imprevisível e a sua possível erradicação é o triunfo da razão lógica. A definição sobre o que seja bom, bem como os seus contrários, não pode ser elaborada pela mistura de percepções do homem comum. Porque a trilha desenhada pelos seus interesses, ela é confusa, ela é ambígua, ela é incerta. E a ausência de um fundamento sólido, de um fundamento estável e, sobretudo, coerente, no qual se justifica a demonstração da proposição, acaba sempre descompassada com os ideais do já falado período histórico. Então, somente a autoridade do conhecimento pode realmente liderar o homem comum para a sua plena emancipação. e a universalização das condutas a partir dos códigos de ética se torna imperativo a caracterizar uma civilização como moderna. E com o passar do tempo, a matéria-prima para a composição da ética, ou seja, conclui-se que a moral esmoreceu. Então a angustiante tarefa de escolha moral não pertence mais ao sujeito. O poder decisório acabou migrando do espaço público para o espaço privado. Então o que determina o que é bom, o que é mau, da doravante é o mercado e não mais a consciência humana. Então as escolhas morais, elas denotam responsabilidade. E essa responsabilidade somente existe porque o outro mostra, pela sua fragilidade do ser, os limites do ego. Então dizemos que nenhuma ação moral existe fora do contexto social. Então por esse motivo, caro ouvinte, qualquer atitude é uma escolha moral. Qualquer atitude envolve um juízo de preferência nessa determinada ação que precisa ser fundamentado pela razão lógica. Então essa é a legalidade das emoções. Um sentir algo com o outro. Um ser para, né? Na qual então se possa justificar a responsabilidade moral por meio da alteridade e por meio da proximidade. Então, caro ouvinte, a era da moral é uma aporia. Não há respostas simples e prontas, tampouco garantias infalíveis para o aperfeiçoamento. Porque somente quando se compreender a natureza ambivalente, a natureza dúbia e a incerteza da moral, a ética deixará de exigir a homogeneização das condutas como sendo um meio de se garantir a ordem e a segurança de todos. Há, pois, então aqui uma angústia e um alívio, na qual se dignifica o tal, então, ser moral. Então, caro ouvinte, ética e moral, elas crescem no mesmo solo fértil no qual o humus é a responsabilidade que se inova e que se reinventa na relação infinita do eu e você. Então, esse é o horizonte utópico da pós-modernidade, na qual se sabe com maturidade lidar com a responsabilidade incondicional de todos com todos. Então, ao analisarmos detidamente, caros ouvintes, a crise contemporânea, nós podemos perscrutar o passado, o que não significa uma homenagem aos mortos, mas deve nos levar a venerar a história e justificar alguma esperança no futuro, onde presenciamos a confluência das vertentes gregas e judaico-cristãs, vertentes que constituíram a identidade da nossa civilização e nos capacitam a vencer a inércia da modernidade que acabou aprisionando o pensamento na estéril abstração. Caros ouvintes, nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência e eu desejo a todos vocês uma maravilhosa noite deste domingo e uma semana cheia de realizações. Mais uma vez, então, agradecendo, agora estou vendo, a extraordinária audiência e até o próximo programa, Noites do Domingo. Até para a semana.